Sejam bem-vindos a mais um podcast, o primeiro podcast do Brasil focado em produção de stand-up comedy. Meu nome é Guilherme Araújo, da Casa de Artistas, e hoje, surpresa, olha quem voltou depois de muitos pedidos!
Pedido de comida, né?
Casa de Artistas apresenta
podcast.
O seu podcast de produção.
E aí, você tá bom?
Tô bom, vamos comer?
Vamos aí.
Vocês estão servidos, gente?
Bom. Pois é, Fabiano Cambota chegou aqui e transformou isso aqui em uma grande zona. Essa que é a grande real. Porque olha aí, vamos comer enquanto a gente fala. Vou fazer dois episódios com a roupa só, porque nananana. Não sei o quê, não deixa nem eu ter a surpresa, pelo amor de Deus.
Sabe o que eu tava pensando?
Não sei.
Fala pra mim. Eu tô fazendo dois episódios com a roupa só. Talvez esteja faltando camiseta no meu guarda-roupa.
Mas nós vamos resolver esse problema, né? Porque agora o podcast tem parcerias.
De nada.
Parcerias. Não, eu ia ter um momento, mas você trouxe muito bem. Você é muito bom de...
Eu sou muito bom de link.
Você é muito bom de falar sobre marcas. A melhor opção em camisetas do Brasil. Tá aqui, ó. Perfect Wave Brasil. Perfect Wave Brasil. Essa é a marca que agora tá com a gente aqui no podcast e vai ficar por um bom tempo, eu espero.
Babei.
Enquanto eu tô aqui fazendo... Vou fazer mais um merchandising enquanto o Fabiano termina de comer. Eu queria falar que, ó, hoje aí, 11º episódio da temporada, talvez, não sei ainda, porque muito trabalho aqui, já estamos aí esgotando o meu curso de produção, que é o Bora Produzir. Eu vou, inclusive, colocar agora aqui, ó. Não, agora não, que agora eu tô falando. Agora, não. Entendeu, né? Vou colocar... O merchandising, o... Como é que chama? O vídeo de divulgação.
Merchandising.
Uau! E aí você que tá aí mergulhado no incrível universo da produção de shows de stand-up comedy através do nosso podcast. Meu nome é Guilherme Araújo. Você já sabe porque você tá assistindo o podcast, então, teoricamente, você tá me assistindo. Então, e agora eu tenho uma recomendação especial para você. É o livro Bora Produzir. Esse que deve ser o guia completo e definitivo sobre produção de shows de stand-up comedy no Brasil. E vai te ajudar a aprimorar suas habilidades para produção de shows de comédia. Nele você encontrará dicas valiosas, insights exclusivos e histórias inspiradoras de bastidores de shows dos humoristas que eu trabalhei nos últimos 10 anos. Então aproveita todo o conhecimento e toda a paixão que você já absorveu aqui assistindo o podcast e aprofunde ainda mais o seu conhecimento com o nosso livro Bora Produzir. Então clica no link da descrição e tem acesso a essa incrível fonte de informação. E aí, bora produzir?
Tem quantos anos, irmão?
Aí agora já voltou. É porque passou o vídeo de... publicidade.
O seu merchandise.
Merchandise do meu curso. Toma na sua cara.
Nossa, merchandise. Ô. Milton Neves.
Silvio Santos. Um bom comunicador.
Você lembra de como? Você faz bem esse negócio aqui.
Não, não é?
Uhum.
Não é? Você esperava menos, né?
Esperar bem menos.
Olha aí, olha aí.
Te conhecendo como eu te conheço, esperava bem menos.
Não precisa.
Não, mas é um negócio. Tá, até eu vou fazer um elogio. O fato de ser um idiota.
Ixi,
não,
tá tudo bem.
Eu tô te elogiando. Porque às vezes eu vim na amizade.
Bicho,
eu não acreditava.
Está tudo bem já.
E tá ótimo, né? Apesar de ser um imbecil,
bicho,
está.
Tá bom, não
eu
precisa.
Tô te defendendo,
não,
porra.
Não precisa, irmão, não precisa.
Falando bemzão de você.
A gente tá aqui pra seguir esse papo. Que
eu queria agradecer também o pessoal da Green Joy. Arrumar uns patrocínios que você já não tem.
Fechou, Green Joy. Seu melhor. A sua melhor opção em comida saudável. Marcar Green Joy aqui.
Marca Green Joy às vezes manda as comidas pra nós.
Né?
Manda
comida pra casa do Fabiano.
Uhum.
Tem muito mais engajamento que eu. Manda lá.
Mas manda tudo em dobro.
É. Não vem com miséria, não.
Coitada da Camila pensando, o que que eu vou comer?
Manda três. Vai mandando. Ó, a gente tá fazendo esse episódio aqui porque dias atrás aí, a gente se encontrou pra conversar, fizemos um episódio... E não deu tempo de falar tudo. Agora a gente vai falar o resto. Certo?
Uhum.
Vamos começar então. Você quer terminar de comer?
Vamos indo.
Então vamos.
Água de coco.
Cara, eu te trato muito bem.
Muito bem.
É um problema as pessoas que vão vir depois de você, porque não vai ter esse tratamento. Não, não é assim. Não é um grande joy toda vez. Dias de luta e dias de glória. Vamos continuar.
Dias de luta, dias de Green Joy. Aí vamos usar esse lema. Ó, acabei de dar um slogan pra Green...
Nossa. É bom demais
de
mim.
Graça.
É bom demais pra mim. A gente falou no episódio... Previously on podcast.
previously.
A gente vinha falando sobre produções boas, perrengues de produção, produções ruins. E faltou um assunto muito importante, porque, não sei se as pessoas sabem, em 2022, nós dois e mais alguns humoristas fomos convidados. Nós dois não, no caso os humoristas, eu fui porque eu trabalho com vocês. Mas, enfim, fomos convidados para fazer em Los Angeles, um enorme festival de comédia mundial, que é o Netflix e a Joe, um palco brasileiro. Nossa amiga Manu Maciel, que
sensacional,
tem feito muito pela comédia por aí.
Manu é foda.
Ela é massa demais. E aí ela nos ajudou.
Eu falo da Manu de borracheira.
Vou até tomar um green joy. Pensou?
Eu faço umas piadas boas do nada.
Ela nos convidou pra que a gente fosse lá e representasse o Brasil em um palco que tinham só humoristas brasileiros, que foi um sucesso. Duas sessões lotadas no, na Laugh Factory, um dos maiores comedy clubs do Brasil.
Do mundo.
Do mundo, né?
Do Brasil. Nem tá no Brasil.
É, eu até pensei depois que eu falei. E aí...
Não posso te elogiar, né?
Ah, viu?
Mas apesar de ser imbecil, um grande comunicador...
Não precisa, deixa que eu resolvo. Deixa que eu resolvo. E aí a Manu nos convidou e foi foda, foram dias maravilhosos. A gente viu grandes nomes da comédia mundial. Você assistiu algum show? Acho que você nem assistiu.
Não.
Não, né? Não gosta de comédia, né?
Eu não vejo graça.
Não. Mas aí a gente foi lá...
Assistiu dos brasileiros.
A gente conheceu humoristas foda, tipo... A gente conheceu o Craig Robinson.
Pode chutar, não pode inventar nome.
Não,
mesmo.
É o nome dele, cara.
É o nome dele?
Aham, toma na sua cara.
É mesmo?
Aham, procurei aqui, Craig Robinson, vocês vão ver quem é.
Do The Office?
The Office, aham. Ele era o Daryl, The Office.
Gente boa, ele é muito amigo da Manu.
É, exatamente. A Manu é muito bem... como é que fala? Qual que é aquela palavra?
Relacionada.
Exatamente essa palavra que eu quero falar. É muito bem relacionada em Los Angeles.
Tem muito moral lá, inclusive. Ela é excelente.
É, tem muito tempo que ela tá lá fazendo comédia. E, cara, é bom falar sobre isso mesmo, porque tem poucos humoristas que estão fazendo isso da forma como ela tá fazendo. Tipo, ela, o Rafinha, que estão levando o nosso nome por aí, né? São os nossos nomes hoje.
Eu tenho falado disso, sim. Rafinha... Eu falo do Rafinha com muita tranquilidade, porque ele não é um brother meu.
Uhum.
Eu gosto muito dele, meu amigo, mas ele não é meu brother. Cara, eu talvez tenha admirado o Rafinha muito mais depois do que eu vi o que ele está fazendo nos Estados Unidos.
Uhum.
Vi de perto, que eu comentei com você. Fui assistir o Rafinha com ele, ele foi muito querido comigo, inclusive. De fato, você sabe, ele me emprestou o apartamento dele para eu ficar lá.
Sim.
Mas não é isso.
É isso também.
É isso também, porque me fez economizar uma grana. Obrigado, Rafinha. Mas, cara, eu assisti o Rafinha num comedy club muito tradicional de Nova York, sendo apresentado num elenco, numa noite de elenco, normal, não é um solo do Rafinha, para brasileiros, não, numa noite de elenco de uma das casas mais tradicionais de comédia de Nova York. Ele entra como um comediante... qualquer deles, sem ninguém ter noção de quem é ele, e ele destrói numa sala, assim, durante 15 a 20 minutos, aquilo que a gente fazia lá atrás, no Comedians.
Isso está inserido na cena.
Isso
né?
Está inserido na cena, cara. Um cara abre mão da sua vaidade de estar aqui, porque a gente sabe, o Rafinha aqui,
sim,
abriu a boca, ele lota 2.000 lugares muito fácil.
Uhum.
Ele abre mão disso pra chegar lá e batalhar um começo, porra.
Verdade,
sabe?
Verdade.
É um negócio muito foda.
E aí a Manu tem feito isso também em Los Angeles nos últimos... Eu acho que são 8 a 9 anos que a Manu já tá lá. E, cara, é impressionante ver o quanto ela tá inserida.
Uhum.
Quanto ela é...
No contexto da galera da comédia.
Uhum.
Assim como aqui a gente frequenta o Minhoca...
Você tira todo o clima. A gente tava, ó... Bah, 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 bah. Vai mastigar.
Vou deixar mastigadinho pra vocês entenderem.
Você tá aqui, tá, né? Por isso que as pessoas pediram tanto pra você voltar. É por isso.
Da mesma forma que a gente frequenta essa cena aqui, de estar junto, de encontrar as pessoas, um ir ao show do outro. Você sabe quando eu quero testar a piada. Eu vou no show do Rodrigo pra não ter perigo de estragar o meu.
É verdade.
É verdade isso. Eu vou no show dos brothers. Tô com um texto novo e falo, Rodrigo, onde você tá hoje, cara? Fala, eu tô no Hilários. Eu falo, eu vou dar um abraço no
seu. Saudade de você. Ele já se ligou, tá?
Claro que já se ligou.
Ele já se ligou.
Tadinho. Aí, ela tá inserida nesse contexto em Los Angeles, cara.
Sim.
Com os maiores comediantes de Los Angeles, entendeu?
É muito doido isso.
Todo mundo a conhece. Todo mundo sabe quem é ela. Ela é nosso intercâmbio cultural Brasil-Estados Unidos, stand-up é ela.
É, hoje em dia, com certeza é ela. Com certeza. E aí é bom que eu queria conversar um pouco.
Faz uma pergunta longa, porque eu pus muito na boca.
Eu quero conversar um pouco agora sobre as diferenças que a gente sentiu.
Mas começa você a conversar.
Assim, bicho, tá difícil. Calma. Mas, ó, então, eu vou fazendo a pergunta, que aí você vai respirando. As diferenças que a gente sentiu, você como humorista, eu como produtor, lá, o que acontece lá e o que acontece aqui. Porque aqui, há dias atrás, eu vi um post do Cláudio Torres Gonzaga, eu ia falar Cláudio Gonzaga Torres, né? Peço até desculpa, do Cláudio Torres Gonzaga, falando dos 18 anos do Comédia em Pé, que pra gente é de onde partiu o stand-up. Uhum. Então, primeiro show do Comédia em Pé, começou o stand-up, oficialmente. Isso tem 18 anos. Então a gente é muito jovem nisso, a gente não sabe ainda muito fazer.
É uma indústria muito nova.
Uhum. Nos Estados Unidos isso já vem de 70 anos, 60, 70 anos.
Uhum.
Então é muito diferente o contexto norte-americano para nós. Tanto é que um dos grandes humoristas do stand-up veio da TV, e aí outros estão indo para a TV, saindo do stand-up, esse intercâmbio é muito grande. Aqui a gente não consegue fazer isso direito, né? A gente falava do Jimmy Fallon ontem, sobre o quão genial ele é e o quão distante a gente ainda está dessa realidade. Então, a gente, como a gente viveu isso lá, a gente podia falar um pouco sobre isso.
Tá, eu não vou falar da questão do humor.
Ok.
Por um motivo simples. Eu vou ser cruel de um lado e ufanista de outro.
Uhum.
Porque um material humano, fiquei meio assim.
Certo.
Mas... realmente, é muito difícil você analisar a comédia como um todo, a comédia, só dando uma pincelada a respeito da comédia.
Uhum.
Porque são contextos muito diferentes nos quais a comédia está inserida. A comédia faz parte do dia a dia norte-americano. A comédia stand-up.
Ok.
Ela faz parte do dia a dia norte-americano. Ela está, para eles, muito mais inserido no dia. No conversar deles, sabe? Na troca de informação deles. A comédia stand-up no Brasil, ela é uma coisa ainda muito pouco. Eu fiz uma pergunta já pra você, que eu faço pra vários humoristas, que é: pressupondo que no ano de 2022, 2 milhões de pessoas tenham ido ao teatro ver comédia.
O que não é o número.
Não. 2 milhões. Mas não foi mesmo.
Uhum. Não é um número real, né?
Não foi um milhão.
É.
Tá? É que eu quero usar o 2 milhões.
Mas não, um milhão é mais fácil fazer conta. É um.
Então tá. Então,
um milhão de pessoas foram no teatro. E aí é um número até mais real.
Tá, um número. Eu acho que passa longe ainda. Okay. Bem longe. Mas vamos dizer que 1 milhão de pessoas têm ido ao teatro ver comédia. Nós estamos falando de 0,5% da população brasileira.
Uhum.
Entendeu? É muito pouco. Então a gente não tem isso. Lá a gente presenciou shows do Iglesias, do Gabriel Iglesias, por exemplo.
Uh-huh.
Fez um final de semana, 3 shows, cada show com 25 mil pessoas.
É. E gravou um especial para 50 mil.
É. Entendeu? É um negócio muito absurdo. No mesmo dia tava tendo Dave Chappelle com 36 mil pessoas.
Uhum.
No mesmo dia, na mesma hora.
Sim.
Então é um volume de gente que consome a comédia porque está inserida dentro do cotidiano deles de uma forma muito difícil. Então é muito difícil comparar.
É, porque se você pega Los Angeles e pega São Paulo é muito maior que Los Angeles.
Muito maior que Los Angeles.
São Paulo.
Uhum.
E ainda assim a gente não consegue fazer aqui um show de comédia com mais de, sei lá, 30 mil pessoas.
É, mesmo que você inclua, por exemplo, o Whindersson,
que
é o grande fenômeno disso,
uhum. Uhum.
Além dele ser um fenômeno quase que isolado
do tamanho que é,
do
né?
tamanho que é,
sim.
Ele é um fenômeno muito mais ligado ao sucesso das redes sociais e da internet do que exatamente do palco. Ele leva e não é uma crítica isso, porque eu acho ele ótimo,
okay.
O especial dele é excelente.
Okay.
Eu tô dizendo o seguinte: Como é que ele ficou conhecido? Com os vídeos dele no palco? Não. É isso que eu tô falando.
Sim.
Ele ficou por outro motivo. Ele leva esse tanto de gente. Alguém que tenha ficado conhecido como um talento do palco, acho que o maior é o Ventura.
Uhum.
Você entendeu? Que não tem condição ainda de fazer isso. Porque mesmo o Ventura ou o Afonso, do tamanho que eles são, eles ainda alcançam uma parcela muito pequena da população.
Uhum.
Porque não está inserido dentro. Então, desculpa toda essa volta, mas foi só para explicar o porquê que eu prefiro não comparar.
Sim.
Com a média.
Sim.
Agora, produção também tem isso. Eles estão fazendo há 1.000 anos atrás.
Uhum.
Mas tem um outro contexto muito mais amplo, que é a forma como o americano vê espetáculo.
Ah, sim, sim.
A gente fala sobre o intervalo do Super Bowl, sabe? Mas ano passado eu passei 3 meses lá.
Logo depois, né?
Só pra você saber, eu fui pro festival, todo mundo voltou, eu fiquei, fui fazer um road trip até Nova York, depois fiquei mais quase 60 dias em Nova York. E a minha prioridade era ver espetáculos.
Sim.
De todo tipo. Eu ia a alguns sabendo que era ruim.
Sim. É, você me mandou um... Meu Deus do céu.
Eu fui a alguns sabendo que era ruim. Mas eu queria ver o que é o espetáculo para eles. Porque eu sempre tive muita curiosidade. Eles têm uma forma diferente de enxergar o espetáculo. Não só de dentro,
uhum,
de quem produz, mas de quem assiste. Eles valorizam espetáculos.
Sim.
A gente tem uma dificuldade muito grande ainda quanto a isso. A diferença é abismal. Então, se eu fizer uma comparação, por exemplo, entre os teatros da Broadway, que tem 500 pessoas trabalhando,
uhum,
e que não falha uma agulha, você fala aí. Você tá escutando o cara cantando, parece um CD.
É verdade.
Eu falei, eu assisti, foram 13 musicais da Broadway. Da Broadway, fora os Off-Broadway, fora as coisas...
Fora o Las Vegas lá que você foi assistir.
Fora o Las Vegas e fora as coisas pequenas que eu ia ver em Nova York,
uhum,
lá que eu olhava... Quem tiver em Nova York vai assistir, é muito ruim. Tem um musical do Friends. Qual é a chance de prestar? Só que é aquilo, é Off-Broadway,
uhum,
não é uma mega produção, mas tudo funciona.
Sim.
A luz entra na hora certa e aí isso me pegou. Porque é aí que entra um negócio que a gente ainda tá longe, entendeu? A forma como se enxerga o espetáculo. Eu vou dar um exemplo, vou usar esse espetáculo do Friends que é ruim.
Tá bom.
É ruim. Tá? Desculpa o pessoal do Friends que tá assistindo esse podcast.
Claramente eles não estão assistindo esse podcast.
Eu não sei.
Não sei nem se o espetáculo do Friends do Brasil tá assistindo esse podcast. Não sei nem se você tá assistindo. Você já assistiu?
Eu já assisti.
O primeiro?
Não, eu assisto os cortes.
Não, o primeiro do que você participou.
Ah, o meu? Que
é.
Eu participei? Eu assisti. Você acredita? Inteirinho. De dentro. Esse espetáculo é pertinho da Broadway. Pra quem conhece mais ou menos Nova York, nem que seja de filme, vai entender. Tem a Broadway, tem a Times Square, ali onde tem todos aqueles telões, etc. Do lado dali, ali na Times Square, passa a Avenida Broadway, que é onde mais ou menos onde ficam, naquele miolo ali ficam os teatros.
Sim.
Que chamados de Broadway. Esse é um Off-Broadway, que ele não faz parte dos mega espetáculos, mas ele é por ali.
Ou seja, a qualidade ainda é muito boa. Mesmo
Ele é fuleiro.
Uhum.
Você vê que ele deve custar um 30 avos de um espetáculo.
Sim.
Grande.
Sim.
Certo? Ele é barato. Só que tudo funciona. Entendeu? Então tem um jogo de luz. Vai piscar uma luz. Ela pisca cravado na hora que tem que piscar.
Uhum.
Tem que entrar uma música. Ela entra cravada na hora que tem que entrar no volume.
Sim.
Certo. Então, essa excelência. O figurino é bom.
Uhum.
Se a gente fizer uma comparação pra peça. Essa é a peça fuleira deles.
Uhum.
Tudo é perfeito. Fizer uma comparação pra nossa peça fuleira. Sabe?
Talvez essa peça fuleira de lá se compare às boas daqui.
As boas. Eu digo em conteúdo.
Sim,
não tem nada a ver com conteúdo.
Eu tô falando de
esmero, de cuidado.
É.
Eu falo muito com o Fabão, meu produtor. O Fabão é quem anda comigo, faz minha produção. Às vezes a gente anda com um técnico de som e tal. Minhas grandes brigas com o Fabão até hoje foram: a música não entrou na hora que tinha que entrar. É cravado. É tum, pum.
Não pode ser daqui 4 segundos.
É. Não é. Tá. A música entra no volume errado.
Uhum.
É pau. Vai ouvir.
Entendi.
A luz não entra certo. A luz não muda certo quando tem que mudar. A gente sabe o jogo de luz que é feito.
Sim.
Pequenos erros me irritam muito, porque eu acho que isso vai além da possibilidade técnica, que a nossa, obviamente, é aquém a deles. Uhum. Entendeu? É claro. Uhum. Tudo lá é importado. Impressionante. Você entendeu?
Não, tudo lá é local.
É nacional.
É nacional.
Deles, é nacional.
Você
vê que deve ser importado, faz na China.
É. Então aqui também. Então...
Isso não muda, não. Você entendeu? Eles têm os melhores equipamentos.
O fato de você usar produtos importados lá e aqui muda todo o
Não, mas, cara, produção. Eu entendo que. Aqui também é que nós vamos entrar num problema aqui muito delicado, que é grande parte dos teatros que a gente faz são municipais.
É.
E o teatro municipal, bom ou ruim, ele é ligado a uma prefeitura que tem que fazer uma licitação.
Sim.
O cara que trabalha, ele é um empregado da prefeitura. Então, eu já estive com ótimos técnicos de som do teatro. Mas hoje também a gente já teve vários técnicos de som que não estavam nem um pouco afim, porque fazer direito ou fazer errado para ele vai ganhar o mesmo tanto no final do mês.
Ele é só um concursado.
Ele é só
tá ali,
é muito difícil.
É complicado mesmo.
É complicado. Lá é muito diferente. Tudo tem que girar. Você tem que vender ingresso para pagar essa conta, você entendeu? Então tudo é envolto num profissionalismo absurdo. Então essa parte da produção me chamou muita atenção. Na Broadway é fácil você entender pela grandiosidade, pelo preço do valor do ingresso, pelo valor do preço do valor é ótimo, pelo valor do ingresso e quantidade de gente que movimenta, obviamente você tem uma produção de primeiríssima qualidade, é a Broadway. Só que quando você sai da Broadway, você vê que esse nível de profissionalismo se mantém.
Ok. Uhum.
Você entendeu? Com um recurso infinitamente menor. O cara é muito profissional, o cara é muito preparado.
Sim.
O som é muito bom. Então eu fui a uma peça muito ruim, muito ruim. Lá no Village, que é um bairro mais afastado. Afastado assim, é um bairro super...
É a Vila Olímpia.
É onde mora o Friends.
Pronto.
Certo? É onde mora o Friends na série, no Village.
Cara,
aí.
Eu não vou entrar nessa série, porque a gente tá falando uma coisa muito interessante. Mas não é o Friends. O Friends não é uma pessoa. Porra, aonde mora o Friends? Não vou entrar nisso. Vocês vão seguir.
A Monica Geller. Aí. Aquele apartamento onde moram Monica Geller, durante determinado momento, Rachel Green, do outro lado, Joey Tribbiani, o Chandler Bing, e depois que o Chandler se muda para a Mona. É isso que
é
você
isso.
quer?
Pronto, aí.
Aquele prédio que fica no Village.
Sim.
Ali tem uns teatrecos assim, desse tamanho. A maioria coisa tem a ver com as universidades, que são mais ou menos ali perto e tal. Aí eu fui numa peça ruim. Claramente o Joey devia estar trabalhando nela. Nossa, essa era a peça. Aí, a peça era ruim. Eu tive uma certa dificuldade de compreensão de alguns personagens também. Mas, enfim, era ruim. Era ruim. Como um todo. Mas, cara, a produção era impecável. Cara.
Sim.
O som, por exemplo, estava impecável. O som estava impecável. O teatro era ruim, as cadeiras eram ruins. Você vê que era pobre o negócio,
uhum.
entendeu? Pra eles. Mas, cara, por que o som era bom e a iluminação era boa? Tinha meia dúzia de luz par, entendeu? E eles fizeram valer aquilo ali, cara. Então, a gente ainda tem um caminho muito longo que eu não sei se a gente está percorrendo,
uhum.
você entendeu? De excelência. A gente tem acesso a excelentes profissionais, mas nem todo mundo tem acesso. Os nossos profissionais são poucos, os bons, e vão começar a ficar caros, porque são raros, é
sim,
natural.
Sim.
Então, a gente tem uma... E até uma falta de valorização, tá? Eu tô falando que serão caros, mas eles têm que ser caros mesmo. Mas
são bons.
Eles são bons, só que é um profissional que não é valorizado ainda, porque o brasileiro não repara. O brasileiro não faz questão, entendeu? A gente ainda tá muito no eu vou ver o famoso,
Ah, sim.
Sabe? Sim. É, eu quero tirar foto pro meu Instagram. A gente ainda tá um pouco nessa levada.
Mas eu acho que tudo tá caminhando, no nosso momento de comédia, tá tudo caminhando nessa mesma velocidade. Porque hoje ainda a gente tem muito problema com o público que não entende a piada, que o público ainda joga a piada para ser a verdade do humorista.
Ah, sim, é.
Aí a gente vai pro profissional ali atrás que vem de tudo isso que você tá falando. Então, talvez a nossa comédia ainda esteja nesse caminhar, o que é natural, né?
Já
que
tem 18 anos. É natural, mas eu não acho que a gente esteja num caminho, não. A gente tá estacionado.
Ah, a gente tá estagnado. Ok, eu concordo. Tá. Concordo.
Eu não acho. A gente fala um caminho, a gente pressupõe a melhora lá pela frente. Eu não vejo essa melhora por enquanto.
Uhum.
Nem quanto ao público, nem quanto aos profissionais, incluindo comediantes.
Uhum.
Que eu acho que a gente precisa de. A gente sempre fala muito sobre a vinda de novos comediantes e tal. E eu sinto uma certa falta para essas gerações mais recentes de comediantes. Vou jogar aí, sei lá, de 5 anos para cá, os comediantes que eu vi surgir, muito poucos são realmente dedicados. E quando algum comediante vai abrir meu show e fala, eu falo, cara, seja dedicado, estude.
Sim.
Então eu vejo que alguns realmente ralam. Tal,
quem,
mas
quem
muitas
tá pra estudar,
vezes
estuda muito mais do que os outros,
né? Tipo quem tá. E só que ainda assim existe um negócio que é. As pessoas estão esquecendo que referência não é cópia.
Uhum,
entendeu? Uhum. O Ventura pode ser sua referência, mas você não precisa ser o Ventura.
Sim.
Entendeu? Agora, pra mim, o que eu vejo muito é o Igor. O Igor é uma excelente referência. Mas você não pode fazer o Igor, cara.
É.
Para de querer ser o Igor.
Muita gente acha que tem que fazer, né? Inclusive, gente que não tá nem nesses 5 anos aí que você tá falando. Tipo, gente mais antiga que acha que é fácil e...
E vamos por esse caminho.
É.
Então, eu sinto... Tô falando dos profissionais como um todo.
Sim, sim.
E o mesmo vale, obviamente, pra parte técnica do negócio, pra produção, pra galera que tá produzindo o show mesmo, que contrata o show,
uhum.
Sabe? A gente vive um momento bom. A real é essa. O momento nosso, ele é propício, que é nosso momento pós-guerra, né? É sempre uma euforia, gente. Todo mundo tem enchido teatro, tem sido muito bom pro humor, todo mundo consome mais humor, meme que seja.
Sim.
Mas a gente ainda precisa parar e falar assim, gente, vamos melhorar a parte de material, sabe, humano, assim, vamos, a parte técnica, o comediante precisa melhorar. Porque como é que você quer educar um público? Cara, você não educa um público indo na casa dele mandando ele. Ele vai fazer. O público responde ao que ele está acostumado a ver. Então, a plateia que vai ao show e fica conversando, por exemplo, ela acha. Não é uma maldade dela, não é, ela não é uma pessoa ruim. Você entendeu? É que ela acha que é normal. Aí, quando a gente acha que a pessoa é sem noção por estar conversando no meio do show. Eu tava fazendo um show. Não vou falar o nome da cidade. Né? Aí.
Ali!
Aí. É muito difícil fazer show quando apaga a plateia.
Vim dormir em casa.
Não, dormir em casa não. Dormir
referência casa. Do episódio anterior que a gente fez há muito tempo. E aí vocês não vão se lembrar.
É que a gente lembra que a gente tem memória boa pra caralho. Porra, puta memória boa. Eu fui fazer esse show e no meio da plateia, a plateia fica escura. Que é uma coisa que às vezes a plateia não entende. A plateia enxerga a gente não enxerga a plateia.
Uhum.
E aí no meio da plateia você vê um ponto de luz lá na frente que é um celular aceso. Pô, cara, isso desconcentra tanto.
O Helder Rodrigues do Mérito fala muito sobre isso, né? Tipo, quanto esse pontinho branco faz diferença pro cara que tá em cena, né?
Uhum.
Mas aí vem de uma outra. Olha que doido isso. É uma outra. É muito forte essa palavra, mas uma outra falta de educação da nossa plateia. Vai, se tiver um contexto aqui.
Não, mas eu entendi. Falta de educação é no sentido dela compreender.
É, exatamente.
Não é. Ninguém tá chamando a pessoa de ruim.
É, não é de jeito nenhum. Essa falta de educação vem disso também, porque não é um costume da pessoa. Ela não vai no teatro todo final de semana.
Cara, você já percebeu como sentido, publicamente, né? A gente é muito mais educado?
Ah, mas é.
Porque
né?
Se a gente estivesse conversando sem câmera ligada, eu ia estar falando: tinha uma pau no cu! Com o celular. A caralha do celular ligado. É muito doido, né?
Agora você acabou brincando das pessoas.
É? Então, às vezes a culpa é da pessoa. Às vezes tem que ver o histórico e repertório da vida dela.
E outra coisa. E outra coisa. Na minha opinião, a pandemia, ela... De novo o contexto. Mas a pandemia fez muito bem pro stand-up comedy. Porque as pessoas, como estavam em casa...
Se fizer um corte só dessa frase
exatamente,
sua,
exatamente.
Acabou sua carreira.
Exatamente, exatamente.
A pandemia fez muito bem pro stand-up comedy.
Mas por quê? Porque a pessoa tava em casa, sem ter o que fazer, e doida. Quem não tava doido na pandemia? Todo mundo tava doido. O humor resgatou essas pessoas.
Sim. Muito, muito humor. O Rodrigo mesmo cresceu muito, né?
Uhum, durante a pandemia.
Porque a galera tava em casa consumindo material que ele tava postando. Isso é incrível.
Sim.
É, realmente, houve nesse sentido. Eu não concordo que tenha sido nada de bom. Entendeu? Eu não acho que dá pra aproveitar nada. Acho que uma doença triste.
Mas é isso. Mas o cresceu muito nos últimos 3, 4 anos.
Existe sim um momento pós-guerra que a gente vive
sim.
agora,
uhum.
que é igualzinho pós-guerra, que é a euforia. As pessoas estão loucas pra sair de casa, as pessoas estão loucas pra se divertir.
Sim.
Então isso faz diferença na venda de ingresso.
Sim.
Entendeu? As pessoas estão ávidas. E existe uma coisa que eu não sei se é consciente ou inconsciente das pessoas, de que é: eu preciso ir ver esse cara.
Uhum.
Eu preciso ir lá ver ele. Porque ela ficou tanto tempo dentro de casa.
Você se torna amigo das pessoas que estavam em casa. A pessoa se sente.
Não, mas eu digo que a pessoa não se contenta mais em te ver. Pô, eu te vi um ano e meio aqui da tela do meu celular.
Sim, sim.
Eu quero ir lá ver ele, eu quero ir ouvir ele, ver ao vivo, encostar nele.
Uhum.
Entendeu? Não pode mais.
Ah, ok.
Que é outro problema, entendeu?
É verdade, é verdade. E o. É muito engraçado. Eu perdi a
E o tanto de humorista aqui. Agora dando desculpa. Pra não tirar foto.
Não, depois... para com essa história, rapaz. Para com essa história. Pelo amor de Deus.
Ai, ai.
Não é pra fazer corte dessa parte, especificamente.
Eu não tiro mais foto.
Não é.
Não Vai. Pode. Deixa eu só explicar, gente. Não pode. Eu amo tirar foto com as pessoas. Eu adoro que eu esteja. Deixa eu só entender. Eu só tenho a ganhar com a foto que vocês tiram minha. Eu amo. Porque, sei lá, acaba o show, eu tiro 150 fotos, eu vou ter 150 posts com minha hashtag.
É.
Isso é incrível pra mim. Não pode, gente. São vários os fatores que não podem. O primeiro deles é que a gente se ligou na pandemia que eu vou pegar em 150 mãos. É. E vou passar de uma pra outra. E vou dar abraço.
Tudo errado.
Tá tudo errado. Me perdoa falar isso, gente. O problema não sou eu, não. Mas só uma pode.
Ah, esse só uma pode.
Só
me
uma,
irrita
aí
tão...
irrita.
Aí essa irrita. Me irrita muito, cara. Essa
Por que,
irrita...
que o só uma tem que ser com você?
É, essa me irrita muito. Essa
você entendeu? Eu procuro dar atenção dentro da medida do possível. Agora existe um outro fator que vamos falar de produção, que as pessoas não se ligam. A pessoa que trabalha no teatro, ela tá lá desde as 10 horas da manhã.
É.
Entendeu?
E é um trabalho puxado, hein?
É. E não é pouca gente. Entendeu? O meu produtor também. Beleza, eu cheguei faltando meia hora pro espetáculo, eu tô tranquilo.
Mas ainda assim você viajou.
Mas repito, pra mim, as pessoas tirarem foto comigo é incrível.
Uhum.
Uma puta publicidade grátis.
Uhum.
Sabe? É educado, eu passo por educado, eu passo por gente boa, nem sempre eu sou.
Esse menino é muito bom.
Né? Nem sempre. É, porque convenhamos, e isso acontece muito, gente, pelo amor de Deus. A gente tem problemas na vida. Ano passado, você lembra quando eu tive um problema grave, entre aspas, nada assim, na minha família. Eu tive um período de 10 dias que eu estava convivendo com um problema e fiz show todos os dias.
Sim. E entendeu? Ninguém sabe.
E ninguém sabe, ninguém pode saber e não faz parte da minha profissão. Faz parte. Cara, eu perdi uma tia num dia e fiz show à noite.
Uhum.
Entendeu? Uma tia que eu amava de paixão, eu perdi e fiz show à noite.
Foi pro Covid, não?
Não, foi antes.
Ah, sim.
Aí, faz parte da minha profissão, cara. Entendeu? É, eu recebi uma notícia muito ruim outro dia, muito ruim, e fiz show à noite. Paciência. Você não escapa. Ninguém precisa saber disso e faz parte daquele acordo honesto que a gente comentou no outro episódio.
Vai lá
Vai lá
ver.
ver. Que é o acordo que eu tenho com as pessoas, simples e honesto. Ah, só que em vários momentos eu tirei foto com 200 pessoas pós-show, 250 pessoas pós-show, estando nesse estado.
Sim.
Mauzão. E ninguém percebeu. Então não é eu querer ou não querer, gente. A foto pós-show, ela deixou de ter esse status. Ela é uma questão de responsabilidade agora, sabe? A pandemia como um todo veio dizer pra gente: vamos ter um pouquinho mais de cuidado. Ou vocês acham que eu não vou ser muito mal visto se a cada pessoa que tirar uma foto eu for no álcool em gel e fizer assim?
Que não é, né? O que não é, tipo, é o que tem que fazer.
Mas você concorda? Se eu fizer isso, eu sou o cara mais mal falado quando eu sair da cidade.
Não, e outra coisa que eu acho problemática nesse lance de foto, isso com certeza, mas uma coisa que vem de antes, inclusive, é que se você é artista, não tirasse a foto,
Você é um pau no cu.
você é um pau no cu e a pessoa sai falando assim: mas eu paguei o ingresso.
Não, você paga o ingresso pra um show. É
É
diferente.
isso, é isso. Essa é a parte mais básica. É a
E
parte
eu
mais
ouço,
básica.
cara, eu ouço muito assim. Muito, 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 muito. Entendam, eu tiro fotos
Sim.
quando dá para tirar fotos. Para mim não é problema, repito, é ótimo para mim tirar fotos. Mesmo que eu fosse um babaca. Ainda assim, comercialmente falando, é excelente tirar foto. Não tem por que eu não querer tirar foto. Nós temos tantos fatores que impedem às vezes as fotos. Vou te dar um exemplo. Eu fui fazer show em Cuiabá. Acabou o show, eu não tirei foto. Por quê? Porque o restaurante fechava. E o restaurante é um patrocinador do show. Não é só: pô, mas você precisa. Não, não. Ele, além de tudo, eu estava lá, que eu precisava ir ao restaurante. Entendeu? Cumpri um acordo de patrocínio. É feito. Recebi um monte de mensagem dizendo: pô, mas fulano de tal ficou para tirar foto. Pô, cara, eu não pude. É simples assim.
Essa.
Não, não me torna um babaca.
Sim. Essa comparação,
Sim.
inclusive, ela é muito triste até,
Ela é
né, cara?
triste. E
Porra.
dá uma vontade de falar. E aliás, eu tirei um print, porque eu tiro print de tudo. Você sabe, porque eu tenho que mandar pra alguém.
Prazer, alguém.
A pessoa me faz uma comparação minha, falando assim: fulano veio aqui, não foi Cuiabá, não, era outra cidade. Fulano veio aqui, tirou foto com todo mundo. Adorei seu show, mas
Mas
sinceramente não podia tirar uma foto. É exatamente assim o print. Um, não era uma. Para de dizer que é uma. Você não é a última bolacha do pacote.
Para de dizer que é um, é muito
Não, para,
bom.
não é uma, cara.
Não é 200.
Ué, o que que te leva a crer que eu, especificamente com essa pessoa, é uma sacanagem, cara.
É mesmo.
Sabe? Não
E
tem por que eu tirar só com ela e não tirar com as outras pessoas.
o pior é a pessoa falar isso e depois falar pra você assim: ah, mas tá virando estrela, hein?
Não, calma que vai chegar
Vai
nesse
chegar
ponto.
nesse,
Calma que vai chegar nesse ponto.
beleza.
O fulano de tal veio aqui e fez o show, tal. O fulano de tal que ela tava falando, bicho, eu não tenho modéstia, eu sei em que prateleira que eu tô. Se essa pessoa estivesse falando dos humoristas que eu acho, do Rodrigo, do Nando, do Ventura, do Afonso, dessa galera que eu acho foda, eu falaria: ah, que bosta, pô, gostou mais dele do que de mim. Agora, de quem ela falou, dá vontade de falar assim: não beija a sola da minha sandália
E
em
não
um
é essa
show.
inclusão.
E não, essa é cuzão. Tô sendo, mas não
Não
sou
é,
normalmente. É só um ato cuzão de uma pessoa legal que eu
não, mas
sou.
não é ser. O pior é que
Não,
não
o
é
ato é
ser.
cuzão, o ato é cuzão. Eu tô sendo cuzão, porque eu não gosto dele. Eu não gosto dele, é péssimo,
Eu também
péssimo.
não.
Você sabe de quem eu tô falando. Péssimo, péssimo, péssimo. E eu, porra, nesse dia especificamente, eu tinha feito 1h50 de show.
Você foi 1h20.
Eu não. Cara, eu não fico com migué com show, querendo ir embora. Eu entrego 1h50, eu saio ensopado. E ele é legal. Ah, vai tomar no cu, velho. sabe? Porque eu não fiquei para tirar foto. Uhum. E nesse dia específico, eu não estava hospedado na cidade. Eu precisava ir para outro lugar, pegar uma estrada para ir para outro lugar. Ah, cara.
As pessoas elas não param para pensar, né?
Eu tava falando, o tanto de possibilidade que tem, que acontece de você não poder ficar para tirar as fotos. Sempre foi o restaurante que vai fechar, uhum, a galera que já tá trabalhando tem uma cara, sim, só pode ir embora porque tá no emprego deles, que eles só podem ir embora depois que a última pessoa sai do teatro. Sim. Ninguém tá pensando em mim, voo que eu tenho que pegar, estrada que eu tenho que pegar, todas essas coisas. Uhum. Certo? Teve uma vez que eu queria sair correndo porque a Flávia tinha chegado aqui em São Paulo e eu só ia ter aquela noite com a Flávia. O show era um sábado à noite aqui perto, acho que em Campinas. Acabou o show, saí correndo e no outro dia de manhã a Flávia foi embora. Certo? Eu só ia ter o sábado à noite. E eu expliquei isso. Uma cagada que eu fiz de ter explicado. Era só ter vazado e não explicado. Não, caí na bobagem, explicar tem tempo isso. Aí foi antes, bem antes da pandemia. Aí fiquei por babaca.
Sim.
Pô, com ela você tá todo, tio.
Não, e antes da pandemia era obrigação.
Era obrigação.
Era obrigação. Era obrigação. Cara, é um absurdo ser obrigação fazer foto. Mas era uma obrigação, uhum, fazer foto, né?
Mas é o que eu te falei. É uma obrigação, mas mesmo que eu fosse o idiota, uhum, ainda assim é lucrativo tirar
foto.
Sim,
sim, com certeza. Você
entendeu? Entendam.
Com certeza.
O mais estrelinha... Ah, não chegamos no estrela ainda.
Ah, é.
O mais estrelinha dos artistas, racionalmente, ele sabe que é excelente tirar foto.
É.
E além de tudo, você passa por simpático. Uhum. Além de tudo, é fácil.
Mesmo não sendo.
Quantos a gente vê a foto sorrindo?
Vamos falar sobre isso?
Sabe? Cara, nas câmeras nós somos muito diferentes.
É verdade.
Porque a gente já teria dado os nomes agora. Aí.
A gente começaria falando.
Eu começaria pelo nome. E às vezes não é nem o humorista. Aí. Não, a gente tá muito, muito idiota. Mas voltando. Falando assim, da galera. Eu conheço as pessoas que eu conheço mais próximas.
Esqueci
a mim.
De respirar.
Certo? Tô ouvindo. Tá difícil a sua vida, cara.
Esqueci de respirar. Desculpa.
As pessoas mais próximas a mim. É claro, eu tenho uma dificuldade grande em conviver com gente que não seja gente que eu gosto de verdade. Eu acabo afastando. Mas as pessoas com quem eu convivo. Vamos lá pro nossa meiuca da comédia. Uhum. Certo? Eu sempre falo do Rodrigo, que é mais próximo a mim, que eu sempre falo, é como se fosse um irmão mais novo que eu negligenciei. Claramente negligenciei. Aí, eu sempre falo do Nando,
sim,
do próprio Ventura também, são as pessoas, os meninos, o Rafa, os meninos que fazem o programa comigo, são mais próximos a mim, mas tem outros que eu encontro sempre. Nil, eu encontro sempre. Bruna, uhum, eu encontro sempre. Essa galera... Eu sei como é o comportamento, ok. Sim. Certo. Agora, tem uma galera que não me cerca, entendeu? E que a gente se liga no comportamento pela estrada. Pelo que o outro
pelo que o fala. E pelo
uhum, que o público fala.
Principalmente, né?
E principalmente pelo que o público fala.
Sim.
E às vezes eu fico imaginando, poxa, você vai então sair falando mal de mim porque eu não tirei. Pô, eu entreguei 1h50. De show, dando tudo aqui pra você dar risada, pra você se divertir. Você paga... Esse era o nosso acordo honesto. Uhum. Você pagou o ingresso pra se divertir, você não se divertiu. Então, eu fico sim preocupado se a pessoa não vai sair cagando na minha cabeça.
Sim.
Falando, ah, eu achei ele estrela. Aí vamos chegar no ponto do estrela.
É isso. É isso.
Esse o ponto. E aí nós chegamos no ponto. Em alguns momentos da minha carreira, eu saí de Goiânia em 2009. Certo, 2008 pra 2009.
Ah, inclusive, boa. Eu tenho uma pergunta pra falar sobre isso que você vai falar agora, eu tenho certeza. Mas pode falar depois, eu vou falar a pergunta.
Deslumbre.
Não.
Era isso?
Calma.
Então eu vou falar.
Vai falar que eu vou falar depois que era a pergunta. E aí a pergunta vai se auto-responder, isso aí.
Boa, excelente. Nossa, você é muito inteligente, cara. Por fato dele ser um imbecil, ixi, não transforma.
Não precisa me defender. Vamos combinar uma coisa. Não precisa me defender.
Não, mas eu faço questão. Você, o fato de você ser mais fraco, ixi, que eu.
Nós não precisamos falar sobre.
Quando a carreira da gente... Cara, eu vou fazer uma confissão agora muito pesada.
Ai, caralho.
É isso que nós estamos fazendo. Corte. Corte bom. Quando a minha carreira começou, eu vou dar o meu exemplo, para dar o exemplo de todo mundo.
Sim.
Quando a minha carreira começou, e lembre-se do que eu falei já para você, eu era um fudido, sem grana nenhuma, zero, zero, zero grana. Eu tava gordão, assim, super autoestima baixa. Não pegava ninguém, tinha terminado um namoro, sabe essas coisas? A minha carreira começa.
Não pode mais descer, não tem mais como. Então deixa eu fazer alguma coisa.
Caiu. É, isso. Aí foi, você sabe, assim, eu passei um momento muito terrível da minha vida. Tive problemas com bebida e tal. Então, aí minha carreira começa a dar certo. Aí esse mesmo cara, que outro dia era fodido, começa a dar certo. Então eu comecei realmente, quando eu vim pra São Paulo, eu comecei a me achar. Só que, entendam, eu era um idiota, eu consigo enxergar hoje que eu era um imbecil. E tinha muita gente falando na minha cabeça, gravadora e tal, falando que eu era o próximo Ivete. Uhum. Entendeu? Eu, você segura!
Como é que nós vamos fazer esse imposto de renda
do ano que vem? Você sabe essa história. Tive uma reunião na gravadora pra discutir como seria meu imposto de renda ano que vem. Eu fui pra lá e não tinha como pagar o estacionamento.
Como é que um empresário de um artista... Não, um empresário não. Um empresário do artista é do seu irmão. Como é que
a gravadora...
A gravadora... O que que nós vamos fazer amanhã? Vamos chamar o Fabiano
aqui? Vamos chamar o Fabiano aqui pra discutir o imposto de renda do ano que vem. Aí chego lá e eu saio com o meu papelzinho de estacionamento falando onde carimba. Que eu não tenho onde pagar. Eu não tinha onde pagar o estacionamento discutindo meu imposto de renda do ano que vem. Como é que isso não sobe a cabeça? Então, sim, eu me achei. Em algum momento, sim, eu fui estrela. Não estrela a ponto de cometer bizarrices, entendeu? De, né, exigências, não é isso. E nem escândalo, nunca fiz isso. Depois...
A não ser quando tá jogando FIFA.
Ah, não, quando tá jogando FIFA, merece. Depois a minha carreira dá uma baixada e o humor volta com ela.
Sim.
Certo. Então eu tive também essa baixada já depois da carreira.
Esse ato demorou o quê? Uns 3 anos, talvez?
3 anos.
Sim.
Aí... Nessa baixa. Só que eu sempre curti, tá? Eu nunca achei que tava ruim, porque no pior momento da minha carreira era muito melhor do que o melhor momento antes dela.
Sim.
Então, pra mim tava tudo ok. Quando ela volta e eu começo a fazer show de novo, isso antes do Cabral e antes do programa do Porchat. Uhum. Que eu começo a fazer show de novo, esses shows vão dando gente, eu começo a me alegrar de novo em fazer isso através da comédia. Eu já tô muito mais velho, tô mais sossegado, e aí ainda coincide com o fato de eu conhecer a Flávia.
Uhum.
Entendeu? Que é uma pessoa que me acalma, me dá tranquilidade pra eu viver minha vida.
Não, mas foi o momento que você me conheceu também, então talvez tenha sido isso.
É, mas talvez tenha sido a sorte de não ter convivido com você ali.
Ah, faz sentido.
Né?
Faz sentido.
Só...
Pode seguir.
Vamos dar esse crédito pra Flávia.
Pode seguir.
Então, realmente, eu tô mais velho, sabe? Aí você não tem mais aquela coisa de estar se achando.
Maturidade. Enfim,
maturidade.
É muito boa pra isso, né? Tipo...
Então, só que lá atrás, em algum momento, pode ser que eu tenha ouvido isso, de que eu sou estrela, merecidamente, assumo, uhum. Sabe? Pode ser que sim. Hoje, se alguém fala, eu tenho a tranquilidade de saber que o problema está com a pessoa,
uhum.
Porque eu não fiz nada, não há nada que justifique alguém dizer isso para mim.
A gente fez ano passado um show no Bar Opinião em Porto Alegre.
Uhum.
Foi talvez o melhor show que eu já tenha assistido / produzido do Pé da Letícia. Que foi um show assim...
Surreal de bom.
Né?
Surreal de bom.
E vem muito o que você está falando, porque naquele dia eu impedi vocês de tirar foto com as pessoas, porque se hoje está difícil tirar foto, imagina há um ano atrás.
Outubro, né? Do ano passado.
Outubro do ano passado. Outubro de 2022. E aí... Eu tenho na minha memória exatamente o momento de você falar assim, não, cara, eu deixa eu tirar foto com as pessoas, foi tão foda. A gente brigando, porque você
queria tirar foto. É porque uma galera ficou lá fora esperando e tava ameaçando chover.
E essas pessoas tinham chegado muito antes.
Muito antes, eu falei, não, vamos lá.
Então, se esse cara é estrela, eu não sei mais.
Cara, não, hoje eu durmo tranquilo. Uhum. Se alguém entra no meu direct, reclama porque eu não tirei a foto e me chama de estrela, eu sei que o problema tá com a pessoa.
Uhum.
Você entendeu? Porque eu sei que teve um motivo. Pra eu não tirar. Esse motivo...
Bicho, você não pode comer enquanto você faz podcast.
É, ficou ruim, né?
Nossa.
Aí, você é fora o cheirão que ficou ruim. Mas vamos agradecer o pessoal da Green Joy, que o cheiro foi ótimo. Foi um perfume. O... Então, a pessoa hoje, cara, eu não tenho justificativa, assim, que a pessoa possa me incriminar. Agora, que é o que eu falar, o tema polêmico. Uhum. Por exemplo, eu vejo quão boa é a cabeça de colegas meus, e eu vou dar novamente o exemplo do Rodrigo, porque eu, no lugar dele, eu estaria estranho. Porque o Rodrigo é novo. E aí, tem uma coisa que tem em comum sobre qualquer humorista, incluindo a mim. Uhum. A gente era um bando de fudido.
Sim, sim. E a idade que ele tá passando hoje é a idade que você passava quando você tinha estourado.
Só que ele deu certo.
Uhum.
O que acontece, entenda. Olha, pega o bolo de humoristas e sobra no máximo uma fatia de gente que não seja assim.
Uhum.
Era feio, era... colocado em escanteio, era renegado a segundo plano
por qualquer que seja o motivo.
Alguns têm problemas até dentro da família, assim, e a rejeição está sempre exposta na vida dele, mas pesa muito, muito um fato quase que exclusivamente sexual, que é não come / não dá para ninguém, certo? Isso, eu falei, pega todo o montante de humoristas que você conhece. Sim. E pouquíssimos não seguem esse, tô me incluindo, eu era exatamente essa pessoa.
É um padrão, né?
É um padrão. Aí você alcança através do humor, e pro humor, que é um outro problema do humor, você não precisa ter um CRM. Uhum. Você não precisa estudar 4 anos na faculdade e tal. O que leva ao humor um monte de gente que acha que é só isso. Acho que é só chegar e fazer. Mas enfim, isso é uma outra discussão.
Todo mundo me acha engraçado.
Eu sou engraçado.
Nossa, como eu sou engraçado.
Você precisa ver. Eu tava no bar ontem, eles morreram de rir de mim. Que eu contei a história de quando eu caguei na piscina.
É, mas engraçado. Falei,
não, essa história não é engraçada. Cagar na piscina é muito ruim.
Uhum.
Aí.
Você já cagou na piscina?
Não, não. Mas qualquer pessoa que já tenha me contado essa história, eu fiquei bem chateado.
Ah, entendi.
Aí. Essa mesma pessoa. Por causa do humor, ou seja, do nada, vamos colocar o do nada aí, que é como as pessoas enxergam. A gente sabe que não é do nada. Exige e passa pelo calvário que a gente passa, mas as pessoas imaginam que seja do nada. Essa pessoa, do nada, chega num lugar no qual ela é chamada de gênio, de lindo, de gostoso. Ela começa a comer / dar para alguém.
Uhum.
Entendeu? Não interessa... menino, menina, ou o que você pretenda.
Uhum. Uhum.
Nós estamos falando exclusivamente da parte sexual mesmo.
Uhum.
Você começa a ter um acesso fácil, assim, simples, rápido, quero tudo que você sonhou na vida.
Sim.
Aí você está exigindo que essa pessoa que passou 80% ou mais da sua vida sendo ninguém, que passe a ser tudo isso, você está exigindo que essa pessoa fique tranquila nessa situação. Você ficaria?
Uhum. Eu estava me fazendo essa pergunta aqui agora. Será que você, amiguinho, ficaria?
Você não,
claro,
ficaria.
Que não.
Aí quando eu vejo gente como o Rodrigo ter a cabeça no lugar, eu admiro muito mais. Porque eu não teria.
Uhum.
Entendeu? Eu vejo a tranquilidade com a qual o Rodrigo trata as coisas dele, sabe? Ou mesmo o Ventura, porque o Ventura é um cara que não anda mais sem ser reconhecido em nenhuma cidade do Brasil.
Uhum.
Ele não tem mais essa possibilidade de passar anônimo num lugar. Esse é o Ventura, se ele for, se é assim no Brasil e em alguns lugares do mundo.
Uhum.
Se ele for pra Disney, que tá cheio de brasileiro, ele não anda tranquilo na Disney.
Sim.
As pessoas vão parar. O Ventura, ele não pode fazer uma besteira na Disney. As pessoas vão saber que o Ventura fez uma besteira na Disney. Nós estamos cobrando que o Ventura, lá do Taboão, o Big Big, seja, a gente cobra. E o Ventura é tranquilo.
Uhum.
Você conhece o Ventura, você sabe o quão tranquilo ele é.
Sim.
Agora as pessoas exigem isso dele. Você faria, você seria assim? Sabe? Então a gente tem, e eu enxergo isso com muito cuidado, sabe? Quando hoje uma pessoa fala isso de mim, eu também enxergo a meu respeito de que o problema não sou eu.
Sim, faz todo sentido. E tem uma parada que aconteceu com você há 15 anos. Aconteceu comigo, eu não tô me igualando, nada disso. Só aconteceu. Que é o fato de que a gente veio do interior E aqui em São
lá
Paulo.
Lá é capital, né?
Não, mas você entendeu, né?
Não, fala isso. Queria pedir desculpa, pessoal de Goiânia.
Irmão, você veio do Guapó.
Não, vim do Guapó. Eu não posso mais falar do Guapó.
Ah, é verdade, é verdade. Vamos mudar de assunto.
Adoro Guapó.
Mas a gente veio.
O que, que eu descobri que veio do Guapó? Quem que você me... Foi você que me contou?
Claro que não.
Ai, cara, alguém veio do Guapó. Cara, outro
de personalidade?
Dia, grande.
Ué, negócio. Eu tenho computador aqui, é pra isso.
Quem que falou outro dia aqui? Ai, veio do Guapó.
Quem veio do Guapó?
É alguém grande.
Não pode ser.
Pode.
Desculpa, Guapó.
Pode sim.
Guapó é muito legal.
E não fala assim não, que meu pai vai ficar chateado contigo.
É, seu pai gosta tanto de mim. Cara, seu pai não gosta da cerveja que eu dou pra ele. É,
não, meu pai odiou a cerveja do Rodrigo. O Rodrigo ainda não sabe.
É, sabe, até sabe.
Meu pai odiou a cerveja do Rodrigo.
Não, não é odiou.
Odiou.
Ele não, falou, não.
Não gradei não. Quando eu falo não gradei não...
É porque não gradei dessa cerveja, não.
Não, gradei dessa cerveja.
Eu dei uma cerveja pra ele, ele tomou e falou que gostou. E foi isso.
Não, isso. Um climão, assim, gente, felizão de dar a cerveja do Rodrigo pra ele. Ó, Rodrigo!
Ai, seu João, te amo tanto.
Meu pai tomou um gole e falou, gradei, não.
Irmão, não tem... Não,
ah, deixar. Eu esqueci quem que é, vou ter que lembrar, daqui a pouco eu falo.
É isso.
Cara, é alguma coisa que...
Mas não é disso que ele quer falar.
Não, não é disso.
Mas a gente veio de uma cidade grande, até capital, ok, mas do interior.
Sim, do interior do Brasil.
Você na sua, eu na minha, vejo que, você é mais que eu, né? Mas eu vejo que a gente se deu bem aqui, a gente conseguiu alcançar...
Não, cara, você também, para de se cobrar. Você se cobra muito. O fato dele ser um imbecil. Ixi, não impede ele de ter
eu
se dado.
Defendo. Mas a gente conseguiu chegar a um patamar que muita gente tentou, vindo de onde a gente veio, e não conseguiu.
Sim.
Então a gente alcançou um sucesso.
Cada um,
ok? Só que eu sinto que, e eu não sei se isso é uma coisa geral, se é uma coisa de onde a gente veio, enfim, que a gente, você principalmente, que aí sim, você tava lá lutando e labutando e só deu certo depois, vindo embora pra cá, acho que não tem nada a ver com o tipo assim, o que você fez lá, tem mais a ver com o que você fez aqui e depois chegou até lá. É muito doido isso, pensando no geral, e isso te incomoda, acho que não, mas... De você ser só reconhecido depois que saiu de lá, tipo, será que...
Não. Não, cara...
Hoje em dia não mais, né? Goiânia hoje é muito, muito legal pra você.
É, existiu um momento em que eu errei. E eu assumo isso tranquilamente.
Uhum.
Porque o artista, eu acho que é no Apaió que alguém fala assim, artista já nasce indignado. Que eu acho muito boa essa frase,
essa frase,
né? O artista já nasce indignado. É, o artista, ele ama ser uma vítima. Porque é cômodo pro artista culpar o público, a luz.
Ah,
o artista ama isso. Você sabe, a gente conhece, a gente convive. Eu estou me incluindo, tá? Porque é uma cilada que a gente cai sem querer.
Uhum.
De nunca a culpa é nossa, nós somos grandes gênios, o público me chamou de gênio. Como é que não deu certo? Você entendeu? É diferente. Só que quando eu estava lá em Goiânia, tocando com Pedra Letícia lá no barzinho, a gente lotava os bares. Eu já toquei pra zero pessoas? Já toquei.
Não, então não tocou, né?
Toquei.
Você foi lá e tocou e ficou...
Toquei, porque eu fiquei esperando alguém passar e entrar.
Passou o som.
Eu passei o som várias vezes. É bem triste essa história, cara. Só que era no Alternativa ali. Você sabe a pracinha? Você lembra onde era o Alternativo?
É perto da praça do Terminal Bandeira?
Não.
Qual que era?
Aquele lá era o Omelete Novo.
Ah, okay.
Não. Papo pra quem é de Goiânia.
T9.
Na T9 não tem a pracinha do ginásio? Na frente do posto?
Ah, que é. Aham, tem.
Certo?
Ok.
No fundo dessa pracinha tinha um bar chamado Alternativo. Tá lá, tá a parede até hoje.
Nossa, eu sei demais,
Aí nós montamos o som e fomos em casa, tomamos banho, que a gente era ciado.
Tinha carregado os equipamentos nas costas.
Aí não montamos o som, fomos pra casa, tomamos um banho e voltamos, rapaz. Falando, é hoje! Que eu tava até perfumado, que eu tava com a minha camisa.
Parece que não tinha ido, né? Tava igual.
Aí, pensando, gente, o pessoal ainda não chegou aqui, povo. Povo não tem compromisso mesmo, hein? Pessoal, você marca 9 horas, já. Eles querem chegar meia-noite e meia mesmo. Mas e foi dando e não chegar ninguém. E ali não tem transeunte.
Não é aquela coisa.
Você entendeu? Não é que tem gente na calçada andando. Não, é um...
Vai encher porque o pessoal viu ali.
É, viu a gente. Aí a minha ideia pros caras foi, não, vamos tocando, que além de tudo a gente ensaia. Né? Bom, é um ensaio que E vai que passa um carro, vê nós aqui e tal. Aí, eu não sei se o ensaio tava ruim, mas não parou nenhum carro, não.
Aí, tá tocando até hoje lá.
É, se dependesse de nós, tava lá até hoje. Aí o dono do Alternativa era um cara de gente boa, e eu acho que ele morava no fundo do bar. Aí ele fez uma janta lá, ele e a mulher dele. Ele falou, vocês querem jantar?
Vou chamar os meninos.
Vocês querem jantar? Eu não tive coragem de comer a comida do homem. Eu nem dá esse prejuízo pra ele, não. Aí,
sem muito compromisso.
Falei, não, eu quero, pra mim, isso. Eu nem que agora eu tô na correria. Falei, não, vambora, cara. Aí nós desmontamos o trem e vamos embora. Ô, velho, que tristeza. Eu tenho regra, show pra nenhuma pessoa. Eu fiz um show pra nenhuma pessoa. O pessoal fala, eu já fiz show pra 10 pessoas.
Que sorte!
Porra! Eu dava tudo pra ter 10 pessoas aquele dia. Aí, então assim, mas fora isso, assim, lá no Omelete, por exemplo, a gente lotava, cara. Aí, logo no começo da
era
nossa...
Era irresponsável, inclusive.
Muito irresponsável.
Você coloca 400 pessoas no lugar, cabe 90.
E era uma sobreloja. Ela oscilava 12 centímetros segundo o corpo de bombeiro. 12 centímetros, é espaço, hein? Pra um chão oscilar. Não, não deu uma tragédia. Assim, foi... Ainda bem que nós é temente a Deus. Se não, tinha dado.
É verdade.
Mas também se desse era uma mídia.
É verdade.
Mas, obrigado pelo amor de Deus. Meu Deus, essa foi muito pesada. Não, mas não aconteceu nada, a gente pode falar.
Tá,
né?
Bem,
não foi pesado, não. Aí, logo no começo, eu não sei se a gente já tinha gravado o disco. Acho que já. Já tinha lançado o disco pela Yamaha. A gente volta pra fazer o Flamboyant em Concert.
Sim.
Numa das noites mais espetaculares da nossa história. Assim. Pra quem não sabe, Flamboyant é um shopping lá em Goiânia.
Talvez o mais.
O maior, o mais antigo, pelo menos. O Flamboyant, eu acho que ele é um ano mais novo que eu.
Uhum.
O Flamboyant promovia, ou promove ainda.
Promove até hoje.
Até hoje, né? Os shows. Só que antes ele era. No meio do shopping, né? Eles montavam um palco lindo no meio do shopping ali. E nesse dia, eu lembro que pela primeira vez na minha vida, eu tive que sair escoltado do palco e a gente fugiu do Flamboyant por uma loja, por dentro de uma loja, porque a multidão...
Foda.
Você entendeu também como é que a minha cabeça pirou? A gente achou que algo muito grande fosse acontecer.
Uhum.
Porque a gente teve amostras disso. E talvez a principal amostra tenha sido esse dia do Flamboyant, onde as pessoas urravam uma coisa bitomaníaca,
uhum,
pra gente, como nunca tinha acontecido. Cara, eu saí escoltado, velho, do shopping. Sim. Na minha cidade, o shopping que eu frequentava. É muito doido. Mesmo shopping que eu ia e no qual todas as mulheres cagavam pra mim, naquele mesmíssimo shopping eu tinha voltado e saído escoltado por dentro, escondido por dentro de uma loja. Até pouco tempo atrás, uma menina falou, você saiu pela loja do meu pai.
Caralho.
Eu não sabia dessa história. Eu penso assim, depois eu saí de lá. Foi o momento que eu estava saindo, mais ou menos aquela época, eu estava saindo de lá e vindo pra cá. Porque eu compreendia que se eu ficasse, diferentemente do meio sertanejo, que tem toda uma estrutura lá e pode permanecer.
Sim.
Eu entendi que para o que eu queria, se eu ficasse lá, eu faria um eterno ciclo sem sair muito do lugar. E que a internet não seria o bastante. Então eu vim pra cá e a gente que lotava os lugares lá, ao mesmo tempo que a gente fazia esse show do Flamboyant Concert, a gente fez aqui no Lanterna em São Paulo pra 30 pessoas. Que foi o começo do Lanterna tendo que começar a encher.
Uhum.
Então a gente fez o mesmo trabalho lá de Goiânia, a gente fez em São Paulo.
Também. Sim.
Investindo, apostando. Aí, quando eu tava aqui fazendo esse rala, a gente deu uma estourada pelo Paraná, interior de São Paulo, e eu achava, por vaidade talvez, que as pessoas do Paraná, por exemplo, gostavam mais de Santa Catarina, gostavam mais de mim do que de Goiás. Porque lá em Goiás eu me achava pouco valorizado, certo? Eu falava, não, esse público não vê o artista, não valoriza o artista que tem. Então, aí, eu tive alguns anos desse sentimento. Que hoje eu falo, ai, cambona, tá chato.
Não, mas você não fala assim.
Eu falo comigo mesmo, eu falo.
É? É.
Falo, cambota, você é chato. Sabe o que você precisa? Você precisa que as pessoas te afaguem. Sabe?
Sim.
E aí eu tive umas demonstrações muito fortes da minha cidade para comigo. Todas as vezes que eu fui ao teatro, que eu esgotei.
Sim.
Quando a gente foi gravar A Culpa é do Cabral na Estrada.
Ah, foi demais.
E realmente foi demais a recepção comigo. Que eu sentia que as pessoas tinham orgulho do que eu fazia na Culpa é do Cabral, representando o Goiás.
Onde foi que gravou lá no Madre Esperança?
Gravou no Madre Esperança. Gravou no Madre Esperança. Então, tudo isso, cara, me fez ter mais tranquilidade. E aí pensar, ai, como eu era idiota, velho. Ai, como você é vaidoso. Mas faz parte dessa vaidade artística imbecil, uhum, de você querer ser mais amado do que os outros, achar que 100% tem que te amar.
Sim.
Todas essas bobagens, sim, absurdas. Sim. E aí o que eu fui compreendendo. Hoje eu me sinto muito amado pela minha cidade. Eu saio em Goiânia, as pessoas conversam comigo, me cumprimentam, sabe? E é diferente. Entenda, se eu estou em Curitiba e estou andando na rua, a pessoa que gosta de mim me vê e pede uma foto, ela entende, mesmo que inconscientemente, de que é uma chance única, que ela nunca vai me ver. Uhum. Em Goiânia, não.
É.
Então, você andou comigo em Goiânia, as pessoas me olham.
É um outro sentimento.
É um outro sentimento.
Coisa mais íntima, né?
É uma coisa mais próxima. Uhum. Tipo, ah, tá, claro que ele tá aqui no Flamboyant. Ou, é claro que ele tá aqui correndo no zoológico. Entendeu? Ele é de Goiás, ele corre no zoológico.
É verdade.
Você entendeu? Então não gera um negócio. Só que isso não deixa de me fazer me sentir amado. Nossa, eu me sinto muito amado. E teve uma demonstração em especial que pra mim foi muito emocionante. No show da Culpa é do Cabral, eu nunca me apresento. Assim como no show da banda.
Uhum.
Porque eu acho chato, sabe? Eu falo, e nos vocais? Antes eu fazia. Lá no começo da banda eu falava, ele que é lindo. Aí depois eu comecei a achar essa piada tão ruim. Ai, que piada chata, sabe?
E não é nos vocais, irmão. No vocal. Porque você não é dois vocalistas.
É.
Só um.
Você não sabe?
Oi.
Porque às vezes solta uma voz minha lá, eu faço uma terça
voz.
Aí, cara, no começo da banda, eu fazia muito isso. Eu sempre apresentei toda a banda. Eu gosto de apresentar a equipe,
sim,
todo mundo tal, né? No final do show, eu tiro um tempinho pra apresentar todo mundo, que acho que a galera não tem essa noção de que tem uma galera aqui. Tem uma galera que trampa muito pra aquilo ter rolado. Entendeu? E dá um sangue, né, velho? Aí. E a nossa equipe é uma equipe que tá com a gente há mil anos. Faz questão de apresentar. Porque
é um ambiente muito legal.
É um ambiente, né? E é um ambiente de parceria, porque os caras estão com a gente. Tem 8 anos. Tá mais.
Green Joy.
Um brinde Green Joy. Aí. O que eu tava? Ah, aí no começo da banda, eu me apresentava. Eu apresentava todo mundo, aí no final eu falava. E cantando com a voz incrível, eu fazia umas piadas me autoelogiando, que eu comecei a achar muito fuleno. Ai, chato.
Talvez essa maturidade lá que a gente tava falando agora.
Falava, vai que chato, tem que ganhar esse aplauso. Velho, toda música que eu acabei de cantar, as pessoas aplaudiram. Para de querer esse afago final. Ai, sabe, juro. Comecei a parar de fazer, falei, eu não vou fazer. Porque eu acho chato.
Uhum.
Enfim, voltando, lá fizemos o show da Culpa do Cabral em Goiânia. Foram 3 sessões numa segunda-feira, cada uma para 2.000 pessoas.
Foi demais.
Foi um negócio absurdo. Na primeira sessão, eu fiz como eu sempre faço. Eu apresento os 4 meninos e saio. Porque tá. Sabe, não precisa. Tá. E quando eu acabei de apresentar, que já tava no próximo número, já, porque eu não fico,
sim,
enrolando. Vambora. Já tava no próximo número. A plateia começou a gritar o meu nome. Sabe? Como se realmente. Isso não acontece em lugar nenhum do Brasil.
Uhum.
Ninguém vai sentir a minha falta nesse ponto.
Em Porto Alegre.
Em Porto Alegre vai achar que, nossa, tadinho do Cambota. É porque eu não me importo mesmo. De verdade que eu não me importo. E as pessoas começaram a gritar. E aquilo me emocionou muito. E me fez. O que é muito raro, você sabe disso.
Sim.
Me fez completamente perder a linha do que eu tava falando. Assim, eu fiquei completamente desconcertado. E eu fiquei muito emocionado porque minha família estava na plateia,
uhum,
na primeira sessão. Então eles viram isso. Eu não tenho nada, cara. Eu me sinto muito amado na minha cidade. Eu tenho um carinho por Goiânia que é muito doido, né? Por quê? Ah, porque você nasceu aqui. Mas tá, mas...
Ok, aham.
Por quê? Sabe? Então, hoje, eu sinto muita tranquilidade em ter amor por uma cidade sem ter a obrigação de gostar dela. Sabe? Só porque eu sou de lá. Não, eu amo minha cidade. De uma forma... A gente teve em Goiânia ano passado e a gente comentou isso algumas vezes, né? É que não vou ter que repetir isso aqui porque o Pedro não tava filmando no dia.
Mas... Pra variar. Não sei por que ele não colocou.
Eu falei, põe uma... Como é que chama aquela câmerazinha?
GoPro.
Põe uma GoPro no carro, nós fomos 1.000 quilômetros de carro daqui até Goiânia conversando exatamente isso. Agora tem que repetir tudo porque não tava filmando.
Vocês também não tava lá.
Não tava nem lá. E vocês nem... Aí depois, aí eu gosto do Camboja. Mas na hora que a gente tava conversando, vocês não tava lá pra ver. Aí... Eu tava falando isso, cara. Eu tenho uma alegria tão grande de ir pra Goiânia hoje, porque eu me sinto assim. Eu tenho uns lugares que realmente me deixam. Eu já te falei, eu vou pra Bauru. Pô, eu ralei muito em Bauru, velho.
Sim.
Pô, cara, foi difícil em Bauru. Então eu vou pra Bauru. Eu tenho uma raiva de chegar em Bauru, o povo marcar duas sessões. Pode marcar duas sessões em Bauru. Eu quero passear.
Para de fazer o ganheiro.
Pode fazer o ganheiro. Eu fui pra Bauru agora, fiz duas sessões. E, cara, é um tesão andar na cidade que eu só andava a pé, cara. Eu ando no meu carro. Meu carro é carão, velho. Eu faço questão. Como é que chama o contador de Bauru, meu Deus?
Ah, tem
não
um
é o Wagner, não.
O Bruno.
Não é o Bruno.
Então criei um problema aqui agora.
Criou mesmo?
Não sei quem é. Não, é o Wagner que faz.
É o Wagner? Acho que é o Wagner. Aí, deve ter sido o Wagner. Porque o Vagnão falou assim, eu acho que foi mesmo, porque nós fizemos lá e já fizemos o Botucatu. É isso, então é o Vagnão mesmo. Desculpa, Vagnão. Aí ele falou, e aí, você, como é que é? Vocês vêm de avião? Eu falei, avião não. Deixa eu chegar no meu carro, que eu paguei muito caro no meu carro, pra não exibir ele em Bauru. Ninguém tem ideia do que eu andei a pé em Bauru. Só que eu sei.
É uma subidona, né?
Nossa, é uma subidona, velho.
Pra subir a pé?
Minha mãe falou, porque você não compra uma bicicleta? Eu falei, mãe, você não tá entendendo. Falei, mãe, você não tá entendendo o que é Bauru, não. Tem a menor condição. Eu morava num prédio, ficava a 5 km da Unesp. Aí, o que é perto, porque a Unesp é isolada. Só que você tinha que passar dentro do mato, certo? Hoje acho que fizeram uns condomínios fechados lá. Na minha época era mato. E eu passava dentro dos matos. Eu já vi cada coisa no meio do mato.
Que maravilhoso.
Bicho, o pessoal transa muito no mato. Eu não sabia. O pessoal transa muito no mato.
É normal.
É normal, né? Cara, era raro. Porque eu voltava já de noitinha.
Uhum.
Às vezes da faculdade. E não, e eu ia de dia. De dia tem menos coisa.
Bicho, tá perdendo o foco da conversa.
É, em Bauru.
Nada
mal. Aí, as pessoas transam no parque. No parque não, no mato. Lá era mato. Agora eu acho que virou condomínio. Deve transar também, só que dentro das suas casas.
Cada um na sua casa.
Aí, lá em Bauru, como eu era muito sem dinheiro, eu andava tudo a pé. Porque eu não gostava, eu achava o ônibus um desperdício. Eu tinha tempo. Pernas.
Era jovem.
Jovem, entendeu? E as distâncias não são absurdamente grandes em Bauru. Então, tudo era a pé. Tudo era a pé. Não ia gastar esse dinheiro com ônibus. Aí hoje eu fico vendo, eu fico andando de carro à toa. Fabão foi várias vezes, ele sabe. Eu vou pro Bauru, o cara fica andando à toa de carro. Eu fico pensando, gente, eu andei demais a pé, cara. São longe as coisas. Eu ponho no GPS. Eu ponho no Waze. Eu falo, daqui até lá, dá quanto? Aí posta 3,4 quilômetros. Caralho! Eu andava 3,4 quilômetros assim, ó.
Todo dia!
Foda-se! Eu vou na padaria, dá 3,4 quilômetros. E tem muita história. Então, assim, voltando. Eu tenho um sentimento muito bom pelas cidades, cara. Eu também já passei dessa fase de implicar com a cidade.
Uhum.
Mesmo quando, às vezes, acontece um combo ruim, né? Pra você implicar com a cidade, normalmente é um combo ruim, né? O hotel é ruim, o almoço é ruim, o show é público é ruim. Você fala, a cidade é uma merda! Eu já passei essa fase, velho. Não é a cidade, uma merda. É o cara do almoço que era ruim, é o cara do que... E às vezes é essa a plateia, e às vezes foi você também, cara. Que não tava num dia que às vezes foi influenciado pelo almoço que tava ruim.
Mas ter esse discernimento não é qualquer um que tem.
Ah, né? Mas eu tenho, eu não tenho, cara. Eu não vejo assim. Porque a gente entende que o Brasil, por ser continental, os públicos são diferentes.
Sim.
Só que com o tempo de comédia, você também já sabe adaptar melhor o que que eu falo aqui que em Santa Catarina, o que que eu vou falar em Rondônia, entendeu? Não é melhor ou pior, são diferentes. Então faça o humor adequado para aquilo, entendeu? Sim. É só isso, não tem nada de mais nisso. Agora, em compensação, a estrada me deu, além das minhas cidades, minhas cidades que eu coloco Bauru,
sim,
pelo fato de eu ter morado nela com carinho.
Belo Horizonte
diferente.
Também.
E Belo Horizonte. Vamos dizer que Goiânia, Belo Horizonte por causa da Flávia, Bauru por causa da Unesp, são as três cidades que eu não precisei da estrada. Mas a estrada me deu um carinho muito especial por muitas cidades.
Sim, eu tenho isso também.
Né? Muitas,
cara. O Recife, eu adoro Recife.
Recife é
Blumenau, que eu acho que você gosta.
Blumenau, cara. É que Recife eu fui poucas vezes fazer show. Fiz pouquíssimos shows no Recife.
O último show que você fez lá, acho que foi comigo.
Foi com o Rodrigo, né? Junto com o Nil e o Rodrigo.
O Nil, Rodrigo e o Nando.
E o Nando, que elenco bom, né? Que elenco bom, né? Eu, Nil, Nando e Rodrigo. Caralho, que show bom.
Vamos fazer de novo.
Vamos fazer de novo. Caralho, que show. Cara, foi a última vez que eu fui.
Foi, foi antes da pandemia, isso. Na real, foi essa pandemia.
É, cara, que elenco bom, né, velho? Puta rolê bom também. Aí, então, assim, Blumenau, a gente tava falando que eu tenho meus amigos, mas foi a estrada que me deu. Floripa.
Curitiba, você gosta?
Curitiba, eu sou suspeito pra falar. E tem, cara, mas tem muita cidade. Porque você vai passando e às vezes é uma coisinha que acontece na cidade. Eu tava em Itajubá agora, por exemplo, fazendo show, que é interior de Minas, e eu me lembrei que um dos primeiros shows grandes do Pedro Letício foi em Itajubá. Então, você vai criando...
Depois de tantos anos, você vai criando esse vínculo cada vez maior. Né? Cada
então,
vez
você vai criando com mais cidades e vai criando um vínculo assim, mais carinhoso. Igual, às vezes é uma coisa pequena. É alguém que você conhece.
Sim.
Olha que doideira, por exemplo, São João del Rei.
Que é uma cidade que, naturalmente...
São João del Rei é uma cidade histórica.
Beleza,
certo?
Mas não é uma cidade que você fala assim, São João del Rei.
Ó, me desculpa os...
detalhes.
E me desculpe a galera de São João del Rei para o que eu vou falar agora.
São João del Rei.
São João del Rei.
Nígenas.
O São João del Rei Nígenas. Pra gente que não mora aí, a gente na nossa cabeça confundir São João del Rei, Tiradentes, Ouro Preto, Mariana.
Normal.
É normal. Normal. Certo? Porque aí, visualmente são muito parecidas. É isso, não se sintam ofendidos. Só que, por exemplo, fiz um show em São João del Rei. Aí eu lembro do teatro, que ele até tem uma portinha de lado, você lembra dele? É um teatro pequenininho, você meio que estaciona o carro num lugar. O teatro parece uma grande casa. Muito legal. Só você sabe por que eu lembro? Porque foi a primeira vez que eu comi comida japonesa.
Na vida.
Na vida. Porque o Theo e o Luca, meus filhos, comiam comida japonesa. Eu sempre achei lindo a comida japonesa, não conseguia comer.
Ah, tem pouco tempo agora.
Tem pouco tempo! Tem pouco tempo. Nós estamos falando, foi um ano antes da pandemia.
É mesmo?
2 anos no máximo. Tanto é que tem uma história muito boa, cara. Cara, não, vamos embora daqui nunca.
Ixi.
Tem uma história muito boa. E eu fui lá pro São João del Rei e fui fazer esse show. O contratante lá era um cara até novo, esqueci o nome dele. Gente finíssima. Gente finíssima. Um cara que fez, eu acho que Juiz de Fora depois comigo. Gente fina. Gente fina pra caramba. Esse cara falou, não, tem um japonês aqui, você vai gostar. Já olhei pro Fabão e falei, japonês.
Saco. Cadê o churrasco?
Pô, pelo amor de Deus. Então manda ele pôr uma chapa na minha mesa. Vou pegar aquele sashimi, vou dar. Aí o Fabão, apaixonado em comida japonesa, falou, não, vamos tentar então, porque não tinha outro restaurante aberto, eu acho. Ou porque era parceria, não lembro. Cheguei lá, o dono do restaurante era um cara muito gente boa. Dono do restaurante japonês. Né? Ele chegou na mesa e falou, você não gosta não? Então espere aí que eu vou trazer as coisas pra você experimentar. Era sensacional.
São João del Rei.
São João é sensacional. Eu, pode ser só afetivo, porque eu já fui a vários restaurantes japoneses bons. Tem um deles também, acho que... Ih, esqueci o nome da cidade. Botucatu, talvez. Que é muito bom também. Mas esse ficou... Cara, esse é o melhor restaurante do Brasil. Eu acho que é o melhor restaurante do Brasil japonês. Mas São João del Rei, vocês têm que ir. Procura restaurante japonês, São João del Rei. Muito bom. E aí eu fiquei apaixonado na comida. Falei, cara, fui embora, eu tinha comido. Eu tava um leitão capado indo embora. Assim. Aí o Fabão falou, você gostou de comer? Eu falei, gostei. E o Fabão achou maravilhoso, porque
agora...
quem decide o jantar sou eu, né? E eu, agora vai querer comer. Aí uma semana depois, aconteceu um episódio que eu fui dormir no Ibis. Você lembra dessa história que eu pedi comida japonesa?
Vou comer comida japonesa?
Vou,
é bom.
Porque é bom, ué. Vou experimentar comida
comer
japonesa. Eu gostei, ué. Aí eu tava no Ibis ali, na frente do Morumbi Shopping, você lembra? Aí eu falei, vou comer comida japonesa. Aí eu pedi no iFood minha comida japonesa. Paz, acho que foi uns 15 dias depois. Eu esqueci. Não importava. O meu iFood é dividido com o da Flávia, não sei por quê. É o mesmo iFood. A gente pede um, chega no do outro. Flávia falou, eu quero saber quem foi a vagabunda que você levou no Ibis?
No Ibis.
Quem é essa vagabunda que vocês pediram comida japonesa? Eu falei, fui eu. Ela falou, foi você?
Não foi?
Não foi, você não come
Não
comida
gosta?
japonesa?
Nunca comeu?
Aí eu falei, fui eu. Acredite. Aí eu tive que
Até
explicar,
explicar.
ó, tive que explicar tal. E até hoje eu tô comendo comida japonesa sem gostar. Porque não vou admitir. Cara, dando tanta volta na
Não,
história.
mas eu acho que é essa, com essa deixa aí da
É,
conversa.
deu, né, senão eu vou ficar aqui até amanhã.
Eu acho que a gente. Ah, então, ó. Se todo mundo pedir muito,
Ah,
aí a gente vai
você
fazer
tem que ir
mais
embora, pelo amor de
um.
Deus, cara.
Não, mas não é agora não.
Hã?
Não é agora não.
Não, a próxima vai gravar lá em casa.
Fechou. Ok? Vamos gravar lá em casa.
É, lá em casa, toda vez que eu falo lá em casa, é na casa dele, tá? Que é lá do lado. O Daniel Nascimento, que eu falo.
Salve,
Daniel, Daniel dos Barbixas, toda vez que eu encontro ele, eu falo, cara, você tem que jantar lá em casa. Ele fala, vou combinar, é só combinar com o Guilherme? Eu falei, é só combinar com o Guilherme.
Esses dias ele me
ligou. Acho que o Daniel Nascimento nunca pisou na minha casa.
Esses dias ele me ligou e falou assim: ô, Fabiano marcou pra mim aí na sua casa, tá tudo certo.
Ai, eu já jantei com ele um monte de vezes, ele nunca pisou na minha casa. Toda vez você marca direto na casa do Guilherme.
Ó, mas com tristeza no coração.
Também gostei.
Muito obrigado por você ter vindo nesse podcast, até que enfim, porque essa é a terceira. Bicho, terceira temporada, você não vem nas outras. Você não. Ah, pelo amor de Deus.
Você tá reclamando.
Não, não tô não.
Por que você não conta pra sua audiência sob qual condição que eu vim? Conta, ué.
Não, vou contar. Ele veio porque ele gosta do stand-up brasileiro.
Nem
ele quer
assisto.
ver ele crescer.
Nem assisto.
Ele quer ver esse
Nem
mercado
assisto.
se expandir. É por
Eu
isso que
gosto
ele
do
veio
Nando e
aqui.
do Igor. Acabou, o resto. Eu assisto o Nando e o Igor, o resto. O Rodrigo agora. Ele falou que ele é ateu. Ele falou que ele é ateu. Eu sou de Deus, cara.
Como é que eu vou gostar, né?
Eu gostava, cara.
Muito obrigado, meu irmão, por você ter vindo aqui. Muito obrigado a todos vocês que ficaram aqui por dois episódios. Se você for contar que você assistiu lá atrás, e depois a gente repensou, remarcou e tal, tal, tal. E é isso. Só as considerações finais, por gentileza, para a audiência. Pra
Não, vambora.
Você precisa de seguidor,
Deus.
Porque aqui.
Eu pelo ir. Amor de Deus, eu só preciso ir embora.
Você vai fazer 1 milhão de seguidores, né?
Eu espero. Eu não sei se eu vou chegar.
Não, mas
sabia?
A esse
eu
momento.
Tava fazendo, eu, tá, não, eu tava fazendo as contas, eu acho que eu perco mais do que ganho.
Não.
Eu sou muito polêmico.
Não, para. Depois dos cortes vai ter aqui.
Cara, cês, eu fazia uma brincadeira que eu acho que meu público não tá no Instagram, tá na hidroginástica. A galera. Eu tava fazendo outro dia uma pesquisa, me deu muito desânimo. Eu perguntei no meu show. Chato lotado. E eu falei assim, no final me deu um estalo. Eu falei, quem me segue no Instagram, levanta a mão. Nem um terço do teatro. Porque eu sou altamente desinteressante.
Ah, é mesmo.
Na internet.
É mesmo, isso aí eu tenho que admitir que é mesmo.
E aí, mas muda hoje. Então me siga.
Chato. Ai, eu fiz academia.
Bom,
ah,
fiz mesmo.
Não sei o quê. Ah.
Eu não tenho... Cara, é que meu dia... Cara, vou ser bem sincero com você, Brasil. Olha pra mim.
Ah, é vocês. Ah, é só um país, então é você. Ok, peço desculpa, segue.
Põe o seu país junto que eu coloco pra ele. Eu falo pra ele também. Não é que os meus stories sejam desinteressantes. A minha vida é.
É verdade.
A gente não
eu
vai
participo
nada.
Dela.
É muito
nossa
simples.
Vida é muito chata. Não sei como que a Camila e a Flávia gostam de nós. Porque nossa vida é muito chata.
Diga pela Camila, eu não sei se a Flávia gosta. Eu não tenho essa certeza toda. O negócio é o seguinte, o meu dia a dia, ele é um repetitivo muito lento, de que eu acordo tarde, fico 1 hora na cama com os gatos, não dá pra eu fazer um story de 1 hora na cama com os gatos.
É, não é os gatos, Tem o gato.
Não, não. É um na minha cara, o outro aqui deitado, fazendo carinhas, ronronando. Às vezes eles me contam o que aconteceu hoje. Aí eu vou pra academia, a gente treina, volta, almoça. Enquanto isso, a gente tá rindo e se divertindo muito. À tarde, a gente faz uma aula de violão com o nosso amigo Pedro.
Sim.
Aí...
Tem aula de segunda voz, que a gente faz.
Tem aula de segunda voz com o William Segundeiro.
É. Aula de viola.
Aula de viola com o Pedro. É Pedro, não?
Não, não.
Ih,
é
rapaz. Ô, meu professor de viola. Não.
Depois nós falamos.
Grande aula de viola que eu vou até divulgar ela. Ui, ele foi tão legal comigo que ele deu o curso pra mim.
Foi, mas ele é gente boa. A aula dele é muito boa.
A aula dele é muito boa mesmo.
Vai estar aqui, ó. Agora tá aqui.
Isso, põe a aula dele. Põe a aula dele aí.
Fechou. Não, a aula?
Não, o link da aula.
Ah, o link da aula tá aqui. Vai estar na descrição.
Aí. Põe as três aulas aí. Põe o Pedro, o William e o Viola. Ô, gente.
Fechou. E o Viola.
Eu sou burro, mas ele é bom, cara. Que caboclo bom.
Ele é muito bom mesmo. A aula é muito boa.
Aí.
Eu queria dizer que eu tô roubando a aula dele, porque a aula é pra ele. Aí...
É, a gente até não podia divulgar isso, não. Mas é isso aí. Eu tenho tudo que eu aprendo, eu passo pra ele.
E aí no outro dia. Ah, não. Aí a gente joga FIFA de noite.
A gente joga uma FIFA à noite e o dia recomeça. É. Entendeu? Não, minto que eu tenho shows.
Beleza.
Beleza.
Mas aí sai do show, só coloca o show entre as aulas.
Entre as aulas e o FIFA.
É isso.
Entendeu? É isso que acontece na minha vida. Então, realmente, minha vida é muito desinteressante pra você. Você sabe que a gente precisa começar uma aula de dança?
Não tem.
Aí fica interessante.
Não tem por quê.
Não vamos fazer. Eu já te mostrei o Instagram que eu sigo de dança.
Não, senão não vamos fazer aula de dança, não. Ó, fala suas considerações finais aí, pelo amor de Deus. Já tá dando 1h50.
1h50?
Não, mentira.
Não, minhas considerações finais é: faça uma aula de viola.
De segunda voz.
Segunda voz com o William Segundeiro.
E violão.
E violão com o Pedro.
É isso.
E tenha um bom humor.
essa frase é muito boa. Vai no show assistir ele, porque ele fala sobre isso e. Enfim, tem um negócio.
Sim, tenha um bom humor.
É isso. Senhoras e senhores, muito obrigado pela presença de todos aqui. Se você assistiu de dia, bom dia. Se você assistiu de tarde, boa tarde. Se você assistiu de noite, boa noite.
Posso mexer no celular?
Já tá tudo certo. Já. A gente veio aqui pra falar de produção. A gente até falou sobre produção em um momento ou outro. E eu te vejo no próximo episódio.
Casa de Artistas apresenta... Podcast. O seu podcast de produção.